Contem pra gente como é que foi a emoção, a abertura do Jamboree Mundial aconteceu em uma grande festa ontem, teve antes ainda a montagem do acampamento. Como é que tá sendo essa experiência pra vocês aí da turma de Caxias do Sul, direto dos Estados Unidos?
Bom, desde que a gente chegou, o clima tava meio ruim, porque choveu, mas ontem eu acho que com a abertura deixou todo mundo com muita expectativa para os próximos dias, porque foi muito lindo. E eu acho que foi algo que ninguém esperou, né? Porque teve um show de luzes muito bonito, show de música e tudo mais, várias pessoas de vários países unidas por uma causa só. Foi muito lindo de ver todo mundo na abertura ontem.
Então, primeiro se apresenta aí, porque na verdade eu tô te vendo, mas o pessoal não tá te vendo, né? Porque é rádio. Então, se apresenta, manda um beijo pra família, mó cara.
Bom dia, o meu nome é Julia. E um beijo para todo mundo que está escutando. E estou um pouco nervosa, é a primeira vez que eu falo numa rádio, mas tudo certo.
Não, e tu tá nervosa e nem deu confusão, né? Deu tudo certo. É a tua primeira vez pra ficar marcada pro resto da vida, né? Muito boa essa
Pois é.
tentativa. E tem a Mariana aí também, né?
Sim, eu sou a Mariana, então, eu sou lá de Caxias também, no Moacara, e eu queria mandar um beijo aí para todo mundo.
Como é que tá essa experiência, Mariana, pra ti? É a primeira vez em uma viagem internacional. Como é que tem sido essa tua experiência? Conta um pouquinho pra gente.
Tá sendo muito legal até agora. A gente já adquiriu várias experiências, conversamos com várias pessoas de vários países e podemos trocar um pouquinho da nossa cultura, de aprendizados. Está sendo bem legal até agora.
Quais foram os principais desafios, hein, Mariana e Júlia? Foi a questão. Eu soube que choveu, né? Não estava chovendo aí no final de semana, mas choveu. E aí deu aquela coisinha que é o chamado lodo, barro, que a escoteiro gosta bastante. Mas tem a questão da comida, é tudo muito grande. Quantas pessoas mais ou menos estão aí? E a barreira tem sido o quê? A lama, a diferença de linguagem? Quais são as barreiras que vocês perceberam para vocês duas?
Bom, até agora o maior desafio que a gente enfrentou mesmo foi montar o campo em si, porque quando a gente chegou estava escuro e estava chovendo e a gente não conhecia muito bem como tinha que fazer. Mas foi, na verdade, foi muito tranquilo, porque parece que os escoteiros já têm uma noção de como que faz, como que monta a barraca e como se organiza, já vai tudo no automático. E a questão de linguagens é bem fácil, porque como tem muitos brasileiros aqui, 1.500 brasileiros, eles estão sempre ajudando e todo mundo sabe falar um pouquinho de espanhol também, então fica muito mais fácil.
Como é que foi a festa ontem à noite? Como é que foi a emoção da abertura e a expectativa, né, de planejamento das tarefas, das atividades escoteiras previstas aí para o programa?
Ah, foi muito emocionante. Aqui dá para saber de várias atividades, tem muitas atividades novas e legais. Tem a maior tirolesa dos Estados Unidos, tem rafting, que é no maior rio dos Estados Unidos também. Então as atividades por aqui estão com muita expectativa.
Da Serra Gaúcha e do Moacara, quantas pessoas foram com vocês nessa comitiva, nessa caravana?
Foram 9 pessoas.
Então, Beverly, são 9 pessoas do Moacara, mas a gente tem participantes de várias cidades da região. Tem gente de Bento, de Garibaldi, de Flores da Cunha, Veranópolis, São Marcos. São quase 200 gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul e vieram participar do 24º Jamboree Escoteiro Mundial.
E sobre essa equipe que sai aqui da Serra Gaúcha, dá para se dizer que são os privilegiados, né? Veja os números. Do Moacara são 9, eles vão voltar com muitas experiências. Marcelo, Gabriel, contem para a gente também. Eu tenho acompanhado vocês, são muito ativos nas redes sociais e a gente percebe todas as histórias que vocês vêm contando, desde, dá para comer comida de verdade num acampamento mundial, reunir milhares de pessoas de todos os países, essa quase torre de Babel que se forma aí com multiculturas. Como é que, para vocês dois, é a primeira experiência internacional num movimento escoteiro?
Bom dia, Beverly,
Tudo
Gabriel
bem,
aqui
Gabi?
agora. Tudo certo. Então, eu já participei de um evento internacional a nível interamericano, né? Apenas na América. Esse aqui mundial é o primeiro. E essa imensidão de muitas culturas a gente está vendo aqui é muito forte isso desde o café da manhã, por exemplo. Agora a gente foi para lá e tem um café da manhã típico americano, de bacon e ovos para começar o dia, hambúrguer, mas também tem uma mesa com uma receita para uma receita asiática, uma receita egípcia, tem muito respeito às religiões aqui, então todos os dias está tendo uma missa católica, uma cerimônia budista, um momento de reflexão para muçulmanos, então a gente consegue ver esse grande intercâmbio e não existem diferenças, não existem a disputa entre países que existem fora desse movimento. Aqui não existe, todo mundo está junto, todo mundo faz as mesmas atividades, o pessoal troca os seus lenços, né, que é o que nos identifica é o nosso lenço escoteiro, e todo mundo gosta de trocar o seu lenço com outro país, então é muito bacana tu ver países que poderiam estar em conflito, países que têm seus problemas políticos, econômicos, e aqui no movimento escoteiro isso não existe.
Claro, é um diálogo cultural muito interessante. E sobre essa questão da organização, eu tenho visto, em especial tu, Gabriel, que se ocupa bastante de poder mostrar como é que esse lado B, né, o lado de trás do que acontece no movimento escoteiro pelo mundo afora, e que dá para fazer muita aventura. Tem gente de todos os estilos, mas a grande questão é a conexão consigo mesmo, a conexão com a natureza. Isso fica muito evidente neste evento também mundial. É assim no mundo todo? É isso que eu quero saber.
Sim, é no mundo todo. Todos esses valores de princípios de irmandade, fraternidade, atividade ao ar livre são mundiais. Então, hoje, a questão do voluntariado, de quem está aqui trabalhando, são 36 mil jovens, 9 mil voluntários, e temos mais uma equipe de apoio profissional aqui dos Estados Unidos, de 10 mil pessoas, que também está prestando apoio de alimentação, saúde, logística, transporte, segurança. E esse clima todo é universal. Todo mundo tem os mesmos princípios de atividades, a gente está aqui debatendo os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que no Brasil é muito forte, e aqui os outros países, alguns estão descobrindo, mas como é algo mundial, a gente pode notar que todos os países estão trabalhando os mesmos objetivos, que é erradicar a fome, promover educação de qualidade, trabalhar a equidade de gênero. Então, diversos itens que mundialmente estão sendo trabalhados com escoteiros ao redor de todo mundo.
Gabriel, tanto você quanto o Marcelo são da área da comunicação, então eu gostaria de ouvir de vocês o Jamboree Mundial em números. Quantas pessoas da Serra foram? Quantas pessoas do Brasil estão presentes? Quantas pessoas participam do evento mundial como um todo? Quanto de refeição serve diariamente no café, no almoço, qual que é maior, porque eu sei que vocês devem estar com tudo isso prontinho aí na manga, porque eu conheço bem que vocês são preparados, né?
É, a gente tem números bem expressivos nesse acampamento, Beverly, porque querendo ou não, durante o acampamento nós nos tornamos a terceira maior cidade do estado de West Virginia. Então a gente fica 45 mil escoteiros aqui nesse campo, se tornaram a terceira maior cidade, como se fosse uma cidade, né? Então, a gente tem todos os serviços aqui dentro. A gente tem serviço de banco com ATM, a gente tem supermercado, a gente tem loja, a gente tem transporte, a gente tem equipe de saúde, de hospital, a gente tem muitas coisas. Então, são 45 mil escoteiros, como já falado antes. Esses 45 mil são 36 mil jovens, né? Então, que vêm de 167 países de todo o mundo. E são servidas aqui aproximadamente 1,5 milhão de toneladas para a equipe de serviço só. Então, para você ter uma ideia, só a equipe de serviço vai estar consumindo 1,5 milhão de toneladas de alimentos. É muita coisa. São 700, mais de 700 mil pedaços de pão por dia, mais de quase 200 mil caixas de cereal que os jovens estão tendo também aqui por dia. São números muito expressivo. São mais de 100 mil quilos de tomate por dia usados aqui no campo. Então, a gente tem números expressivos demais. Toda a questão de saúde médica está sendo realizada pelo Exército Americano. Então, a gente tem tendas do Exército Americano por todo o campo, prestando toda assistência de saúde com helicóptero, com ambulância, com hospitais específicos para as áreas de oftalmologia, dermatologia, enfim, diversas preocupações que um evento que lida com o jovem, com a segurança do jovem, né, com a qualidade de vida em primeiro lugar, a gente tem que pensar em tudo que pode acontecer, inclusive nas coisas que não estão no script, como o caso de um acidente, e como é um espaço, esse parque, essa reserva ambiental que a gente está, tem muita atividade de aventura mesmo, como escalada, rafting, tirolesa, tiro ao alvo, pescaria, atividades aquáticas, é a maior parede de escalada do mundo, tem pista de skate, tem, enfim, é uma infinidade de possibilidades que os jovens têm para descobrir, para se descobrir, para melhorar sua qualidade de vida e se reafirmar como um protagonista, né, de mudança nesse mundo que a gente vive hoje.
Claro. Marcelo, esse local onde está acontecendo o acampamento é de uma pessoa, por exemplo, é uma fazenda, é um parque público? Onde acontece o evento?
O evento ele acontece numa reserva ambiental aqui em West Virginia, de dimensões absurdas, só para você ter uma ideia, a gente vem no campo, né, da nossa barraca daqui, até o centro, que é onde tem as principais tendas aqui do acampamento, a gente leva mais ou menos meia hora de ônibus dentro do campo. Então é muito longe, é um parque muito grande, e esse parque ele é da Associação dos Escoteiros dos Estados Unidos, do Boy Scouts of America. Então eles têm esse parque aqui, fundidos a eles, enfim, é uma estrutura gigante, com banheiros, muitas tendas, cozinha, enfim. É realmente uma cidade que está sendo formada aqui em West Virginia para receber esses 45 mil escoteiros que ficam aqui até o dia 2 de agosto.
Claro, e você nem deve estar falando muito, né? Tua voz já está rouquinha, né, Marcelo? É muita gente para falar.
A gente acaba passando ontem com a abertura também, a gente vê bandeiras de todos os lugares do mundo, até a gente brincava que passavam todos os países que estão aqui no telão ontem à noite, e a gente comentava que a gente faltou alguma aula de geografia, porque tem muito país aqui que a gente nem sabia que existia, né? Porque são gente de países de todo mundo. Então, é uma experiência única, que quem só vivencia, quem realmente vem para o Jamboree e conhece, vive essa experiência pelo escotismo, pela fraternidade escoteira mundial. Então, é um ambiente de muito respeito, de muita afinidade. Então, os jovens de todo mundo estão sempre se esforçando. A gente tem também aqui a tecnologia muito presente aqui no campo. Uma empresa de telefonia americana acabou bancando, patrocinando o Jamboree, então nós temos Wi-Fi para todos os jovens em todo o campo, então para que eles possam conectar com as suas famílias mesmo de longe. Então a gente tem Wi-Fi pelo campo, tem um app, um aplicativo do Jamboree que mostra as trilhas para os jovens fazerem, as atividades eles reservam pelo aplicativo. A gente, todo mundo na hora do credenciamento tem uma pulseira da Novus, que é uma tecnologia nova que está saindo, que você cadastra essa pulseira, os seus dados, como telefone, Instagram, Facebook, enfim, as suas redes sociais, e ao aproximar uma pulseira da outra, você conecta com o amigo que você acabou de conhecer. Então, esses contatos não se perdem aqui. A gente vê muita gente que vem de outros eventos mundiais, que se encontram na fila do almoço, nas atividades, e se lembram que viveram. Então, está sendo uma experiência bem, bem, bem única, para dizer, Berwyn. Então, acho que é um momento de muita união, muito respeito, e que os jovens vão poder se divertir muito, porque atividade para fazer é o que não falta aqui na reserva que a gente está em West Virginia.
Bem legal. E para fechar a entrevista, queria aproveitar, o Gabriel tá aí pertinho ainda, né?
Tá aqui sim.
Gabi, deixa eu te perguntar sobre... Eu sei que vocês, por exemplo, foram um pouquinho antes, né? O grupo de escoteiros da base chegou quase que no final de semana, na segunda-feira. Vocês foram um pouquinho antes para aproveitar, para conhecer lugares, pontos turísticos. A gente viu nas redes sociais que vocês foram na ONU, né? Queria perguntar um pouquinho sobre também essa parte de turismo que vocês fizeram aproveitando a viagem. O que fica de legal? O que vocês gostariam de compartilhar com a gente?
Então, no movimento escoteiro a gente sempre tenta incluir, além da atividade, alguma viagem, tanto os adultos quanto os jovens, né? E essa visita da ONU foi um desses exemplos. A gente é muito próximo do movimento escoteiro, da Organização das Nações Unidas, e poder conhecer desde os espaços físicos que a gente tanto vê, tipo da Assembleia Geral, mas entender como funciona, entender como o trabalho é realizado. Para ter um exemplo, no momento que a gente chegou lá, estava passando um documentário na tela de boas-vindas lá da ONU, falando sobre escoteiros refugiados da Síria. E quando a gente terminou o tour guiado, estava cheio de escoteiros lá, mais no fim da tarde, de outros países que também estavam fazendo essa mesma visita. Então, poder viver essa experiência internacional e ver que não era só nós que estávamos fazendo aquele passeio, que se importava com aquele lugar. É realmente uma rede mundial que está pensando esse mesmo assunto, que está preocupado com os mesmos valores, né? E assim, toda a viagem, a gente fez Nova York, também muitos escoteiros caxienses foram para Nova York, o pessoal de Caxias foi para Disney, então teve vários estilos de viagem e turismo, né? E isso agrega, porque o pessoal também já chegou aqui no campo, tem muita gente que veio para cá com nível de inglês, está saindo do evento com um nível de inglês muito melhor, então está levando isso daqui para a vida. Não é só um evento, não é só um acampamento. Né?
Não há nem dúvida. As gurias, a Júlia, a Mariana, eu sei que quando vocês chegam aí, né, é tradicional no movimento escoteiro que se faça uma distribuição de equipes. O pessoal não fica necessariamente junto, né? Tem uma mescla cultural, formam-se patrulhas. Então, pra gente fechar, gurias, eu queria que vocês só falassem com quem vocês ficaram, como é que foi montado aí esse esquema para vocês. Por exemplo, que culturas vocês estão conhecendo, aproveitando essas patrulhas, o nome das patrulhas, e pra gente fechar aquele grito tradicional do movimento escoteiro, né? Que se vocês quiserem, a gente pode fechar com ele. Pode ser?
Pode ser.
Então.
Tá, então, a nossa tropa é Tropa Minuano, e ela é formada por jovens de toda a Serra Gaúcha, de Porto Alegre, Garibaldi, Erechim. Também tem pessoas de São Miguel das Missões e Santa Maria, e claro, de Caxias do Sul. O nome das patrulhas são Sepete Araju, Pinhão, Gralha Azul e Bagual.
Opa!
São nomes inspirados... são nomes inspirados no Rio Grande do Sul, né?
Claro, muito legal.
E a gente tem do nosso lado um grupo do Japão. E na nossa frente do acampamento tem um grupo do Canadá.
Muito, muito legal, bem bacana. Gente, vamos fechar a entrevista então. Eu quero primeiro desejar para vocês muitas experiências bacanas. Vocês ficam convidados para vir contar pessoalmente na volta, né, a Caxias do Sul. E para fechar, qual é o grito que vocês escolheram então?
Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Sempre alerta!